Agora, quando o político está lá tramitando entre não sei quantos milhões, então ele vai fazer o mesmo tipo de corrupção. Isso é o que fizemos nas nossas ninharias do cotidiano. Mas a questão não é a quantidade, a questão é a forma de nos colocarmos em relação à vida. Porque eu não posso acreditar que eu, que me sinto no direito de me beneficiar no trânsito, que é uma coisa tão simples e pequena, não vá me sentir no direito de me beneficiar através da corrupção, sendo algo muito maior, né? É uma ilusão essa de que a gente que não dá conta das coisas pequenas, quando for viver desafios maiores, a gente vai dar conta. Se a gente não dá conta dos pequenos, muito menos vamos dar conta dos desafios maiores, né? Mentimos, barganhamos com os nossos filhos, fazemos um monte de tramóias, né? Tudo isso porque a gente não olha para a gente, como você estava falando, né? Essa dificuldade de olharmos para nós. A gente lê um texto sobre a história de alguém, seja um religioso, uma biografia, e invariavelmente a gente não pensa o que, que isso me acrescenta, o que, que eu poderia mudar a partir dessa história, né? É muito provável que as pessoas que hoje estão nos ouvindo, né, em algum momento tenham pensado, puxa vida, isso fulano tinha que estar ouvindo, né? Porque a gente sempre vai olhar para alguém e pensar em alguém. E a psicologia vai nos dizer que isso pode ser um mecanismo de defesa. Olhar para alguém e falar de alguém como uma tentativa de não abrir espaço para olhar para mim e falar de mim, porque é muito doloroso falar de nós. Carl Gustav Jung, como eu disse, que é o criador da psicologia analítica, ele tem uma frase de muito impacto. Ele diz que não existe nada mais difícil do que suportar quem nós realmente somos. Olhar para dentro, entrar em contato com a corrupção que existe dentro de nós, com a sexualidade, que muitas vezes, se não tivéssemos esse freio inibitório, né, geraria grandes estragos nessa sociedade. Lidar com a nossa agressividade, com esses temas, é muito difícil. Então nós vamos escamoteando o nosso comportamento, projetando no outro, criticando as pessoas, né? Essa postura que eu dizia moralista que muitas vezes nós temos, são todas tentativas de fugir disso que você falava, do olhar para nós mesmos. Mas como que eu vou poder lidar com a minha sexualidade, com a minha agressividade, com a violência, com tudo isso que existe dentro de mim se eu não enxergo? Então, essas coisas, elas vão acabar atrapalhando as minhas relações. Hoje, nós temos a psicologia chamada psicossomática, que vai nos mostrar o quanto que, não olhando para nós, este funcionamento vai se manifestar no nosso corpo, e aí nós vamos ter doenças como o câncer, muito presente na nossa sociedade, tem a ver com a agressividade, que não conseguimos lidar. Temos, então, a antiga chamada frigidez, a impotência sexual, a depressão, como consequência da forma de não sabermos lidar com a nossa sexualidade. Vou aproveitar e dizer até do poder, né? Muito do poder, muitas vezes tem a ver com a nossa dificuldade de olharmos para a sexualidade. Um exemplo fácil para o nosso ouvinte conseguir compreender é a figura daquelas figuras... dentro dos mosteiros ou dentro dos conventos, em que as pessoas negavam a sua sexualidade, mas depois estavam lá dentro de um convento como figuras altamente arbitrárias, impositivas, que nós diríamos numa realização sádica de infligir sofrimento ao outro, né? E toda aquela imagem que nós já construímos a respeito dos antigos conventos, porque o sujeito não se permitiu viver a sua sexualidade, mas essa energia dentro de si, ela não vai ficar morta, ela vai precisar se manifestar de alguma outra forma. E aí muito da sexualidade não vivida vai para relações de poder, vai para doenças físicas, vai para um monte de coisas. E o nosso corpo, ele não vai se submetendo a tudo isso, e a gente não vai fingindo que a gente está se transformando, que a gente está se resolvendo. O nosso corpo vai revelando quão mal nós estamos fazendo para nós, evitando de nos olhar e lidar com os nossos conflitos e com os nossos problemas, né? O psiquismo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. E dessa maneira, não há outro caminho que senão olhar para dentro de nós, compreender o que está acontecendo, sem entrar em contato com isso que nós chamamos as potências da nossa alma, compreender o que acontece no nosso mundo íntimo, para que de verdade a gente possa lidar com isso. Enquanto nós alimentarmos essa postura de ficar olhando para o mundo lá fora, de ficar esperando que as pessoas modifiquem, que elas ajam de maneira diferente, que elas façam diferente, com certeza nós vamos ficar parados, adoecendo, porque o nosso psiquismo então não se submete a essa inércia, e aí nós teremos os problemas de ansiedade, nós teremos os problemas de depressão, teremos um monte de outros conflitos, que são todos convites para que a gente olhe para dentro de nós, né? Tem pessoas que chegam no consultório e dizem, ah, eu peguei uma depressão, e diz, como assim pegou uma depressão? É como se estivesse andando ali na rua, ou no ponto de ônibus, tinha uma pessoa deprimida, e aí você conversou com a pessoa deprimida e agora você ficou deprimido também. Então você chega lá no consultório dizendo, eu peguei uma depressão, eu peguei uma crise de pânico, né? Como se fosse possível a gente pegar essas coisas, e aí a gente precisa de alguém para ajudar a resolver essas coisas. E hoje em dia, na saúde mental, nós não dizemos teve uma depressão, nós dizemos fez uma crise depressiva. O sujeito fez um surto de pânico, ou seja, todos estes comportamentos, eles são consequências do seu mundo interno, dos conflitos que estão ali dentro, das coisas que ele não quer olhar, que ele não quer perceber, e isso vai gerar um problema na sua vida. Então, quando eu tenho um surto depressivo, uma crise de pânico, quando eu faço um problema de pele, quando tenho lá, sei lá, inúmeras questões, a gente não vai dizer que aconteceu, mas o sujeito fez, porque é consequência desse mundo interno que ele não quer olhar. E aí o Jung já anunciava, por que que ele não quer olhar? Porque é muito difícil olhar para mim, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer as dores que existem dentro de nós, as nossas feridas emocionais, e suportar que nós somos muito menos e somos interiormente muito mais feios do que nós nos mostramos ao outro, com certeza não é para qualquer um, né?
E Beto, se você me permite novamente, acho que o amigo ouvinte vai entender essa situação quando você está perto de uma pessoa, muitas vezes inconveniente, né, que você desagradável a presença dela, e você está numa roda social ali, né, num grupo, e você tem medo que todo mundo te abandone e você fique sozinho com aquela pessoa, porque ela é inconveniente, quer ter que conversar com ela, ter que interagir com ela. Eu acho que todo mundo entende isso, mas no ano passado eu tive uma oportunidade de te assistir, Marlon, num seminário que você fez aqui em União da Vitória, sobre o teu livro Cultivo das Emoções, e teve um exemplo teu que me marcou muito, e salvo engano, eu até já passei para frente aqui no programa do Beto. E tomara que eu tenha passado certo, se eu não passei, você me corrige. Que você nos falava que muitas vezes nós temos uma rotina atribulada, é uma correria, o dia a dia, e a gente se queixa de falta de tempo, porque a gente não tem tempo para pensar nessas coisas. Onde que eu vou tirar tempo para pensar na vida, se eu estou agindo certo, se eu estou agindo errado? Como que eu vou fazer isso? E aí, o que acontece? Todo mundo tem aquele tempo, né? Terminou o trabalho, terminou alguma coisa e tal. Tem aquele tempo de dar uma relaxada, né? Você pode ficar, digamos, um pouquinho ocioso, pensar o que a gente faz? Pega o celular, pega o tablet, né? O que for, liga a TV, ou até pega um livro, mas assim, não para se edificar, mas para passar o tempo. Para quê? Para não ter que ficar sozinho consigo mesmo. Não ter que aturar a presença inconveniente da própria mente, do próprio psiquismo, quando muitas vezes nós temos medo de ficarmos sozinhos conosco mesmo, e aí sim analisar, porque aquilo que nós aparentamos ser, os outros nos julgam muitas vezes por aquilo que nós aparentamos ser. Então, o Wagner, o Marlon, não, são pessoas muito bacanas, olha que, né, pessoas, né, que estão tratando todo mundo bem e tal, mas não sabem o que a gente está pensando. Tem uma frase, né, que é curiosa, que as pessoas se ficam admiradas, né, com o que a gente fala, imagina se elas soubessem o que a gente pensa. Então, isso nós sabemos, os outros não sabem, e muitas vezes a gente não quer enfrentar isso, por isso que você falou. É doloroso a gente constatar que a máscara social, a personalidade que os outros veem que a gente aparenta ser, e que muitas vezes a gente se convence que é dessa forma, não é bem assim.
É, e ainda tem um elemento mais profundo, Wagner, porque a gente poderia fazer três instâncias, né? Aquilo que a gente mostra para as pessoas, o que as pessoas veem a nosso respeito, né? Aquilo que só nós vemos e as pessoas não veem, e muitas vezes isso é motivo de culpa, é motivo de vergonha, de timidez, de um fechamento. E existe ainda, dentro de nós, conteúdos que nós não temos conhecimento. Isso já deveria ser um senso comum, e por isso é interessante a gente poder trazer esses temas numa rádio como hoje, num programa como esse, de uma abrangência, né, que extrapola os limites do consultório, para que a gente possa entender que existe uma dimensão chamada de inconsciente, e que Freud já trouxe isso em 1900. Então vocês acreditam em quantos anos Freud já estava nos falando sobre o inconsciente? Revelando que existem muitas coisas a respeito da nossa personalidade que nós não enxergamos. E o inconsciente, ele quer se manifestar. Então, existe lá, como eu citei alguns exemplos, né, da agressividade, da sexualidade, a violência, a inveja, muitas coisas que eu não enxergo dentro de mim, mas que se eu fizer silêncio, talvez essas coisas comecem a borbulhar e eu vá ter que prestar atenção nisso. Então, nós não conseguimos ficar muito em silêncio. Algumas pessoas dizem, nossa, o silêncio me incomoda. Mas não é que o silêncio incomoda, é porque se nós ficarmos em silêncio, nós vamos ser obrigados a começar a ouvir alguns rumores, algumas conversas paralelas que estão lá dentro de nós. A gente vai ter que prestar atenção em alguns pensamentos que a gente tenta camuflar, em sentimentos que a gente não quer lidar, a gente não quer parar para pensar, né? Quando uma pessoa procura psicoterapia, invariavelmente há temas que ela tem mais dificuldade de lidar, e algumas pessoas até verbalizam. Olha, eu não quero nem falar dessa questão do meu casamento. Mas por que você não quer falar? Ah, eu tenho medo de começar a pensar sobre isso, porque eu vou descobrir que aquilo lá não está bem, que eu vou ter que fazer alguma coisa, então nós nem falamos sobre isso, né? E aí quando surge esse tema, nós vamos fugir disso porque é muito difícil de lidar. Alguns de nós temos clareza de alguns temas, alguns de nós não temos clareza nem dos temas mais primários da área, mas todos nós temos um mundo inconsciente, segundo Freud, que quer dizer um manancial de conteúdos, de conflitos e de feridas que nós não temos a menor noção de que existe dentro de nós. Nós temos comportamentos que diríamos, né, inadequados perante as exigências sociais, temos impulsos que não temos a menor noção de que essas coisas existem e que a psicologia tem aparecido no cotidiano para nos auxiliar a compreender que essas coisas fazem parte de nós. Mas assim, eu pergunto, Beto, a gente pode dar uma apertada um pouco mais e ir falando algumas coisas mais profundas para os nossos ouvintes, ou será que eles vão ficar com raiva da gente? De...
Não, professor, fica à vontade aí, que é muito interessante. A situação que o senhor está colocando para o nosso ouvinte. Fica à vontade.
Tá, então vamos trazer um exemplo que é forte, assim, né? Pensa naquela pessoa que tem um comportamento que a gente chama de um comportamento puritano, né? Se aparece uma moça com uma saia curta, ai meu Deus, olha fulana andando com aquela saia curta, decotada, como que a mãe deixa agir assim, porque não sei o que, não sei o que. E então... tem esta figura, eu digo porque toda a sociedade tem algumas figuras puritanas, e quanto menor são as cidades, né? Quanto mais próxima é a comunidade, mais pessoas puritanas nós temos, né?
Exato.
E aí o que acontece? A psicanálise de Freud, ela vai dizer que esta mulher que hoje tem um comportamento puritano, ela traz dentro de si desejos exorbitantes e extravagantes na área da sexualidade. Mas que como ela não consegue olhar para a sua sexualidade, ela vai fazer o que a gente chama de uma formação reativa. Ela vai agir num comportamento oposto para tentar esconder de si e tentar esconder dos outros a sexualidade que está dentro dela. Só que se você fala para uma mulher puritana que ela traz dentro de si exorbitantes desejos sexuais na área da vulgaridade, essa pessoa te mata, porque ela não vai querer ouvir isso, né? Então ela prefere ser uma assassina do que aceitar que ela tenha desejos vulgares dentro de si. Mas o que eu digo é que não sou eu que estou falando, né? Isso é uma ciência que já foi desenvolvida há praticamente 120 anos, estudando o comportamento humano e nos revelando estas condutas que nós queremos mascarar de nós mesmos, né? Então, quando eu estou lá no comportamento puritano, cuidando do outro, dizendo, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, se eu começar a entender um pouco da psicologia de Jung, eu vou ter que parar e pensar, puxa vida, mas como será que eu lido com a minha sexualidade? O que, que será que eu faço? E aí eu vou ter que investigar o que está acontecendo dentro de mim, né? Então nós temos muitos comportamentos que eles estão ocultos de nós mesmos e que a gente não percebe, né? Eu vou aproveitar para dar aí uma dica para as nossas mães, porque na maternidade a gente vive uma exigência de pureza muito grande. Eu acho que isso é uma covardia que muitas vezes nós fizemos com a mãe, de dizer que a mãe é o esteio do lar, a mãe é responsável pelo equilíbrio da família, e a coitada está lá, né, não dando conta dos seus sentimentos, o marido não colabora em nada, os filhos não colaboram em nada, mas ela tem que ser responsável pelo equilíbrio do lar. E aí ela se exige essa postura de perfeição, se exige uma postura de amorosidade que muitas vezes não está dando conta. E o que, que vai acontecer? Essa mulher negando seus impulsos agressivos, negando os temas que ela tem dificuldade, ela vai fazer um câncer, por exemplo. Eu já atendi vários pacientes com câncer e que em algum momento precisaram entrar em contato com o seu lado agressivo. Uma dessas pacientes me chamou muito a atenção porque ela chegou e ela tinha um tumor no cerebelo. Já bastante avançado o câncer dela, ela não conseguia nem andar direito e ela diz, eu fiz um câncer e hoje, depois do que eu já estudei, eu entendi que esse câncer está diretamente ligado a toda a minha exigência de ser uma pessoa boa, eu nunca falei dos meus conflitos, eu nunca falei das coisas que eu achava que estavam erradas, porque eu me sentia na obrigação de manter o equilíbrio do lar e então ela foi engolindo tudo. Ela engolindo, porque ela não queria que tivesse conflitos, ela não queria que tivesse desentendimentos, e ela foi jogando toda essa energia agressiva para dentro de si, e uma hora o seu corpo explodiu, e se manifesta todo esse conflito através do câncer. E é interessante porque ela já chega dizendo que ela sabe que ela fez um tumor e que ela estava se matando por conta de manter um comportamento aparentemente adequado, segundo as exigências cruéis da nossa sociedade. Então veja, por conta desse tipo de exigência e por ela não conseguir anteriormente ter entrado em contato com a sua agressividade, ela fez um tumor. Manteve então a casa equilibrada, os filhos até lá, os seus 20 anos, estava tudo maravilhosamente bem, agora ela termina a sua vida nessa condição, praticamente como uma suicida indireta, porque ela se matou, né, de uma maneira indireta, mas na sua concepção ela estava lá se matando. Então veja que a gente vive este conflito porque há muitos conteúdos dentro de nós que nós não temos a menor noção de que eles estão lá dentro, e que nós precisamos entrar em contato com eles, além daqueles outros que nós vivemos e que temos consciência disso, mas não temos coragem de mostrar, né? A gente vive uma sociedade de muita aparência, de muito julgamento, todo mundo está olhando para o comportamento do outro, você viu o que fulano fez, o outro que fez isso, e aí todo mundo fica cuidando do comportamento alheio, esquece de cuidar do seu comportamento e gerando uma sociedade hipócrita, né? Veja o que a gente faz nas redes sociais, né? Quando você vai lá naquele restaurante chique, maravilhoso, daí você posta uma foto do seu prato naquele restaurante, né? Na outra semana você posta outro, aí no outro mês, aí a gente fica com a sensação, olha lá pro Beto e fala, meu Deus, mas o Beto só vai nesse restaurante chique, porque no outro dia que ele nem tem dinheiro para almoçar direito, que ele come um viradinho lá na casa dele, aí ele não vai tirar uma foto dizendo, olha gente, ontem foi maravilhoso, mas hoje não sobrou dinheiro para nada, então vai ser o viradinho de hoje, daí coloca a foto lá, que tá comendo direto na panela, com uma colher, o viradinho, não, né? A gente coloca só o do prato elegante no restaurante maravilhoso. Isso vai dando para as pessoas a sensação de que a nossa vida é só essa coisa glamurosa, é só essa coisa linda, só de êxitos. E aí eu olho para a vida de todas essas pessoas lá no Facebook, no Instagram, e vou criando um constrangimento interno, porque eu digo, meu Deus, a minha vida, você não é, né? A vida do outro é tão maravilhosa, aquele relacionamento é maravilhoso. Eu lembro de um caso de uma senhora que ela fazia terapia comigo, E ela estava vivendo um constrangimento muito grande, porque ela descobriu que ela era traída há muitos anos pelo marido, e eles brigando, se separando, um conflito horroroso. E de repente, quando eu olho no Facebook, isso 2 dias depois da sessão, e ela chorando, se acabando 2 dias depois da sessão, uma foto de um jantar num restaurante maravilhoso, ela com o marido. A minha vontade era de escrever logo embaixo, dizer assim, meu bem, mas não foi há 2 dias que você estava dizendo que se odiava, porque esse homem não presta, porque ele é um vagabundo, porque não sei o quê. E aí agora você posta uma foto, então todo mundo que estava olhando aquela foto estava dizendo, meu Deus, que casal maravilhoso, que coisa linda. E eu não deixei passar, não. Quando chegou na próxima sessão, disse, nossa, me comoveu aquela tua foto, vocês voltaram, né? Aí eu disse, Marlon, que voltaram? Ele estava tentando me trapacear, me passar, não sei o que, não sei o que. Digo, meu Deus, onde é que você colocou uma foto que deu a sensação de que estava tudo maravilhoso, né? Quer dizer, a gente vai tentando se sustentar. Eu falei, não, o que você está sustentando é apenas uma sociedade de aparência, de hipocrisia, e a gente vai sofrendo com tudo isso, né? Não precisa que ela coloque no Facebook que o seu marido lhe traiu com não sei quantas prostitutas, que foi uma situação horrorosa, porque não necessariamente as pessoas precisam ficar sabendo da nossa vida íntima. Mas nós alimentamos este mundo hipócrita. E o que mais me chama atenção é porque eu coloco apenas estas coisas bonitas. E as pessoas vão dizer, nossa, a vida do Marlon é maravilhosa. Mas quando eu começo a olhar a vida maravilhosa de todo mundo, eu fico com a sensação que eles têm uma vida maravilhosa mesmo e que eles não têm momentos difíceis. Mas eu também faço isso e tenho momentos difíceis. Então vejo que é uma arapuca que a gente cai. Porque de repente eu olho para a vida dos outros que está tudo tão maravilhoso e falo, meu Deus, mas a minha vida não é assim. Mas eu esqueço que a minha vida não é assim e eu também tenho aquele comportamento de mostrar-me maravilhoso, que eu não coloco o viradinho que eu comi, que eu não coloco quando eu tô mal vestido dentro de casa, que eu não coloco quando não tem maquiagem, nada disso. Então ficamos todos nós, né, num campo mostrando apenas as coisas bonitas e somos sabotados por essa mesma conduta, porque de repente a gente acredita que a vida do outro é melhor do que a nossa, né, porque temos esse medo do julgamento, medo da condenação alheia. Vamos criando uma sociedade hipócrita, né? Ensinamos isso para os nossos filhos desde pequeno, né? A casa está bagunçada. Aí vem a tia hoje no domingo à tarde, ou vem a família almoçar na nossa casa, e aí a gente vai dizer para os filhos, olha, arruma o seu quarto, porque sua tia, seu tio, seu padrinho, sua madrinha estão vindo aqui. E o que a gente está dizendo para eles? Ó, pode ficar tudo bagunçado quando ninguém está olhando, mas na hora que a tia vier, nós precisamos mostrar que está tudo arrumado. Mas se a casa ficou bagunçada a semana inteira, então a gente deixa bagunçado no final de semana, porque as pessoas estão vindo, elas vão ver como que é, e é assim que a gente convive, é assim que as coisas acontecem. Mas sem perceber, a gente vai alimentando uma sociedade hipócrita, da qual nós mesmos seremos vítimas. Acho que isso que é o mais danoso, né? Porque a gente vai alimentando esta hipocrisia e depois esse mesmo comportamento hipócrita é que vai nos machucar. Porque na hora que nós precisamos olhar para os nossos defeitos, na hora que nós precisarmos olhar para os nossos vícios, para os nossos comportamentos inadequados, nós vamos nos condenar. Da mesma forma que nós condenamos as pessoas, nós vamos nos culpar e vamos nos constranger da mesma maneira que culpamos e constrangemos as suas pessoas. E aí a nossa vida tende a ir desandando como a sociedade que a gente vive hoje, né? Você tem seus conflitos pessoais, eu tenho os meus, o Beto tem os seus, mas todos nós acabamos alimentando como se a gente não tivesse conflito, como se a gente não tivesse problema. E isso vai nos afastando nas relações, isso vai nos desvinculando uns dos outros, e isso vai nos exigindo que a gente se mostre cada vez melhor. Então a gente vai se preocupar com o salário, a gente vai se preocupar com o carro, a gente vai se preocupar com o cargo, como se estas coisas fizessem a gente se sentir bem. E elas não vão fazer a gente se sentir bem, senão as pessoas ricas, elas não teriam depressão. As pessoas que são bem-sucedidas e que almejar e que conseguiram, né, conquistar determinados cargos, elas vão estar sempre ótimas, e não é isso que acontece, né? Nos diferentes estratos sociais nós vamos ter pessoas com problemas, com conflitos emocionais. Então a gente precisa ir aprendendo a não alimentar este lado hipócrita, aparente, exterior, a sermos pessoas mais compreensivas, mais tolerantes e amorosas com aqueles que estão à nossa volta e ainda entender que no fim das contas nós seremos os maiores beneficiados disso, né? O dia que o Wagner pode me procurar para falar do conflito no seu relacionamento e mais do que eu olhar e dizer, nossa, Wagner, mas o que, que é isso? Olha o que, que aconteceu, que horror, né? O que, que vocês têm que fazer? E daí eu também posso compartilhar do meu conflito no meu casamento e nós vamos trocar ideia e sem que ninguém esteja julgando ninguém, sem que ninguém esteja condenando ninguém, aonde a gente se respeite nas nossas diferenças, sem dúvida nenhuma, a nossa sociedade será muito melhor, né?
O programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e da Lubrifil. Estamos com a presença do professor Marlon Leitão, ele que é psicólogo e também é escritor e palestrante espírita. E hoje está aqui, juntamente com o Wagner Cardoso Ror, né, trazendo para nós, vamos assim dizer, todas essas informações. Professor Marlon, um assunto que eu tenho certeza que muita gente está esperando o senhor falar a respeito, é a questão de suicídio. Nós temos aí situações em redes sociais, a famosa aí que está hoje correndo nas redes sociais, a Baleia Azul, etc. Mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, questão de números, por que, que se suicidam, como ajudar essas pessoas, professor.
O suicídio é um drama hoje na nossa sociedade e as pessoas têm muito pouco conhecimento das estatísticas, né? Numa sociedade menor como essa, a gente acaba ainda tendo conhecimento, caso de um ali, outro aqui, que as pessoas falaram. E quanto maior são as nossas cidades, mais difícil é de termos acesso aos números por uma questão respeitosa. Então isso a gente também precisa entender. Existe um comportamento chamado de efeito Werther, que foi uma reflexão a partir de um texto que Goethe escreveu já há muitos anos atrás, quando ele fez a narrativa de um caso, Os Dramas do Jovem Werther, e esse personagem do livro que Goethe escreveu, ele comete suicídio. E no livro Goethe faz uma descrição de como ele cometeu suicídio. E depois disso, muitas pessoas cometeram suicídio da mesma maneira. Veja que isso eu não me lembro exatamente, mas Goethe está situado lá entre 1500 e 1600 na nossa sociedade. Então, esse evento ele foi escolhido porque as pessoas cometiam suicídio exatamente como o personagem cometeu. Em alguns casos, o próprio livro era encontrado ao lado da situação em que as pessoas fizeram o suicídio. E aí a psicologia, a psiquiatria começou a compreender que se nós fazemos as narrativas e as descrições do caso de suicídio, isso acaba gerando um empoderamento e um estímulo para aquele sujeito que pensa em suicídio cometer o suicídio da mesma maneira. Porque quando eu estou na dubiedade entre cometer suicídio ou não e alguém comete suicídio, eu que vivo esse comportamento ambivalente vou dizer, ele conseguiu e isso me empodera, isso me fortalece para que eu cometa suicídio. Então, se alguém se joga do prédio mais alto de Porto União, é muito provável que várias outras pessoas tentem cometer suicídio da mesma maneira. Então, por conta disso, a Organização Mundial da Saúde fez um documento de orientação, isso já é de 2006, fez um documento de orientação à mídia, aos meios de comunicação, de que nós não deveríamos descrever os casos e falar de como as pessoas cometem suicídio, para que isso não seja um estímulo. Mas isso não quer dizer que a gente não deva falar de suicídio, nós não vamos fazer a descrição dos casos, a forma como as pessoas cometeram suicídio, mas nós precisamos compreender a questão do suicídio no cotidiano. Veja que no mundo, Beto, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Isso é um dado horroroso. E para cada pessoa que comete suicídio, estatisticamente nós temos 20 tentativas de suicídio. Então, por conta dos números, nós poderíamos afirmar que no mundo, cada 2 segundos, uma pessoa tenta suicídio. No Brasil, a estatística média fala que a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Então, veja que desde que nós começamos o programa, já foi o tempo, né, em estatística suficiente para que alguém cometa suicídio no nosso país. E da mesma maneira, então nós teremos um número muito maior. A cada 45 minutos, 20 pessoas no nosso país tentaram suicídio. Esses números, eles são assombrosos e nós precisamos olhar para isso, mas o que acontece é que como não é divulgado na mídia e a gente não vê hoje alguém se matou, não vai aparecer no noticiário, vocês não vão noticiar aqui na rádio, no fulano se matou hoje, se jogou lá do prédio, olha, na semana que vem então, né, lá em Curitiba, fulano, e se avise todos os dias, né, no Brasil todos os dias em média 30 pessoas cometem suicídio no nosso país, por dia 30 pessoas cometem suicídio. Num mês nós teríamos 900 pessoas cometendo suicídio. Se a mídia fosse noticiar tudo isso, nós falaríamos, meu Deus do céu, esse tema do suicídio está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas como a gente não faz esse tipo de notícia, pensando nos estragos que isso geraria, a gente vai ficando com uma sensação que isso não faz parte da nossa vida. E quando um filho, um familiar, um amigo, um conhecido comete suicídio, a gente se assusta e fala, meu Deus, talvez isso esteja muito mais próximo do que a gente imagina. Então a gente não deveria esperar que a temática do suicídio batesse a porta da nossa casa para que a gente pensasse como fazer, como proceder ou o que fazer. Nós deveríamos estudar, estarmos mais atentos, buscarmos informações. Hoje em dia na mídia tem muitas informações, tem muitos vídeos esclarecendo sobre a questão do suicídio, temos muitos textos para aqueles que gostam de ler, para que a gente esteja mais atento ao drama do suicídio na nossa sociedade, porque os números são assustadores, né? Eu confesso que já estudava o tema do suicídio há bastante tempo, por conta de trabalhar num hospital psiquiátrico. O número de pessoas que internam no hospital psiquiátrico por conta da ideação suicida ou da tentativa de suicídio é muito grande. E mesmo lidando com os pacientes todos os dias, eu não tinha esse olhar para o meu cotidiano, até que um dia eu cheguei em casa e uma vizinha do nono andar tinha se jogado do apartamento, e no dia a gente não sabia se ela tinha efetivado o suicídio, que não tinha acontecido, mas ficou pra gente como se ela tivesse de fato se matado. Não aconteceu, ela se jogou num terreno de grama assim, E ela ficou com graves traumas no corpo, mas ela não tinha cometido suicídio. Mas 15 dias depois disso, no mesmo prédio, a minha vizinha do apartamento de cima tinha cometido suicídio. E aí isso me tocou demais de pensar, meu Deus do céu, um prédio pequeno, nós tínhamos 3 apartamentos por andar e 9 andares, não dá nem 30 apartamentos, né? E nestes 30 apartamentos, 2 pessoas com uma, né, efetivado suicídio, outra com tentativa de suicídio. E o que que apareceu na mídia, né? Que a menina, ela escorregou da janela e acabou caindo, e a outra, o outro caso não foi noticiado. Mas como nós estávamos ali naquele prédio, e como nós sabíamos da situação, nós vimos o quanto o suicídio estava presente. A partir disso, eu comecei a estudar com muito mais detalhe, me dedicar em relação ao tema e trabalhar pela divulgação do quanto nós precisamos estar atentos à questão do suicídio no nosso cotidiano. Por que que eu digo isso, Beto? Porque quando nós temos um filho que fala de suicídio, quando nós temos uma esposa, um marido, um pai ou uma mãe que fala de suicídio, isso já é uma situação grave. Isso já sinaliza que muitas coisas foram desatendidas, que nós não prestamos atenção em muitos comportamentos, em muitos sentimentos, as relações que foram se tornando esparsas, os vínculos que foram se desfazendo e que culminam com o sujeito que pensa em suicídio. Então, quando nós temos um familiar que traz esse tema, na verdade, isso denuncia que muita coisa já se deu de tempos atrás. Então, a gente não deveria esperar que esse tema chegasse para repensar a relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão ao nosso lado, né? O tema do suicídio nos ajuda a repensarmos a nossa conduta no dia a dia para que isso não venha a acontecer. Porque quando alguém sinaliza uma ideação suicida, é sinal de que as coisas já desandaram bastante nas nossas relações e na nossa sociedade.